Jornal Câmara dos Deputados. Câmara prepara análise da aplicação imediata de decisões judiciais.
Deputados retomam debate sobre legislação para a área de energia.
Os deputados estão retomando a discussão sobre as medidas que devem ser tomadas pelo poder público para garantir a estabilidade do fornecimento de energia.
Além da manutenção dos investimentos em infraestrutura, parlamentares e especialistas concordam sobre a necessidade de uma legislação mais clara sobre o tema.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o tema.
A legislação brasileira que trata do setor de energia elétrica conta com centenas de normas, algumas delas da década de 30 e 40. A falta de sistematização dessas leis gera dúvidas não apenas para investidores, empresários e gestores da área, como também para o consumidor. Na Câmara, o Grupo de Trabalho para a Consolidação das Leis aprovou o projeto que reúne e organiza a legislação do setor elétrico em um único texto. De autoria do deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, a matéria está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. Arnaldo Jardim explica que a proposta foi construída a partir da colaboração de diferentes atores envolvidos com a questão.
É um trabalho que contou com a presença de especialistas, de professores universitários, e nós fizemos isso ouvindo também todas as entidades ligadas ao setor, e entidades de consumidores. Por isso que a legislação, acho que é uma boa proposta, e espero que, brevemente aprovada pela Câmara, ela possa consolidar a legislação, ou seja, unificar normas, dissipar dívidas, torná-la mais fácil de entendimento e, portanto, podendo assim ser preservadora dos interesses e dos direitos do consumidor e do cidadão.
Advogado com atuação na área de energia, Guilherme Bádio ajudou na elaboração do novo modelo do setor elétrico brasileiro. Ele avalia que o Congresso deveria aproveitar a discussão sobre a sistematização da legislação sobre o tema para ir além e aprovar um código de eletricidade.
A consolidação, ela tenha o objetivo de reunir as normas sem alterar seu conteúdo, enquanto que a codificação significa, assim, reuni-la, mas podendo alterar o seu conteúdo. Então, o meu receio é que a consolidação, dado que nós temos leis que vão desde a década de 30 até os anos 2000, talvez nós tenhamos algumas dificuldades nessa consolidação. Então, se nós temos dificuldades nessa consolidação, talvez a alternativa seria um código da eletricidade. Nesse caso, em um código da eletricidade, nós poderíamos estar, assim, modificando o teor das normas. Ainda que traga uma discussão mais profunda sobre isso no Congresso Nacional, o resultado vai ser uma segurança jurídica, uma estabilidade normativa, regulatória, por consequência, desse setor tão relevante para o Brasil.
De 250 normas analisadas, 178 foram incorporadas pela consolidação das leis do setor de energia elétrica. Dessas 178, apenas 38 tiveram artigos efetivamente integrados ao texto. As demais 140 caracterizam-se por possuírem dispositivos que foram implicitamente revogados por legislação setorial posterior ou apresentarem pontos que já tiveram seu objetivo satisfeito, como a contagem de prazos para determinada situação legal. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia.
Doutor Ubiali, do PSB Paulista, denunciou a falta de fiscalização no sistema financeiro brasileiro e ressaltou que as instituições bancárias estão alavancando irresponsavelmente os seus empréstimos.
Doutor Ubiali lembrou que é preciso austeridade fiscal e que as contas públicas estão desequilibradas, necessitando corrigir o déficit orçamentário para impedir que a dívida pública continue a crescer.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, revelou que esteve presente ao ato público em solidariedade aos trabalhadores da empresa Jabil do Brasil Indústria Eletroeletrônica, convocados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, em Minas Gerais.
João Moraes repudiou a demissão de 200 trabalhadores e apontou que de 2007, quando a empresa se instalou até hoje, foram homologadas 1.588 demissões no sindicato.
Transportes.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, denunciou a falta de prioridade do governo federal, investindo 30 bilhões de reais no projeto do Trem Bala e cortando verbas destinadas às Santas Casas de Misericórdia.
Mencionando a medida provisória 511, Raimundo Gomes de Matos enfatizou que é preciso consenso. Reconheceu que o BNDES precisa investir no desenvolvimento do país, mas alertou que é preciso cuidado para não beneficiar empreiteiras de campanha.
Agricultura.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, registrou que famílias de agricultores dos municípios de Saudades e Cunha Porã, no extremo oeste de Santa Catarina, voltam a viver o drama e a ameaça de perderem suas propriedades.
Celso Maldaner informou que a Justiça Federal decidiu pela nulidade da portaria que reconhecia a área como terra indígena, assinada pelo Ministério da Justiça, mas que a partir da decisão mais recente voltou-se à estaca zero.
Zonta, do PP catarinense, convidou os parlamentares para aderir à frente parlamentar do cooperativismo e participar da elaboração da agenda legislativa do segmento para 2011.
Sandro Alex, do PPS paranaense, repercutiu as mudanças realizadas pela Anvisa, que, segundo ele, prejudicam a categoria dos fumicultores. O deputado registrou a presença de vários produtores na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.
Sandro Alex comunicou que irá pedir nova redação ao texto da resolução do Poder Público para que os fumicultores sejam considerados produtores rurais.
Meio Ambiente.
Parlamentares ocuparam a tribuna da Câmara nas últimas semanas para defender políticas de proteção aos recursos hídricos.
Jonas Donizete, do PSB paulista, registrou as comemorações pela passagem do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março.
O projeto apresentado por Jonas Donizete institui uma campanha permanente de proteção aos recursos hídricos e incentivo à redução do consumo da água. Segundo ele, a proposta visa alertar a sociedade para o uso racional desse bem tão precioso para a humanidade.
Iris de Araújo, do PMDB goiano, observou os pontos positivos e negativos ao se comemorar o Dia Internacional da Água e recordou as chuvas intensas que deixaram 217 municípios brasileiros que entraram no mês de março em estado de emergência ou calamidade pública.
Lembrando que são mais de 134 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, Iris de Araújo ratificou que serão necessários investimentos superiores a 22 bilhões de reais para evitar o colapso no sistema de abastecimento até 2025.
Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, lastimou a demora no julgamento dos mandantes do assassinato do então prefeito de São Gabriel da Palha, Anastácio Cassaro, e lembrou que já se passaram 25 anos.
Destacando ainda o Dia Mundial das Águas, Lelo Coimbra alertou para a necessidade de proteger esse bem tão importante associado à vida do país e do mundo.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, homenageou o Dia Internacional da Água e destacou a Associação Internacional de Sistemas de Captação de Água da Chuva, com êxito nas experiências realizadas no semiárido.
Nazareno Fonteles apelou para que os fundamentos da declaração conjunta atinjam as políticas de todos os estados e países ligados aos recursos hídricos, para que se beneficie a população mundial com água potável.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, ressaltou o evento realizado na Câmara em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, com a participação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência.
Geraldo Rezende lembrou ainda o Dia Mundial da Água e ressaltou a importância de preservar o maior patrimônio da humanidade. O deputado mencionou ainda os acontecimentos em Mato Grosso do Sul, com as chuvas torrenciais e o alagamento em toda a região do Pantanal.
Eudes Xavier, do PT cearense, divulgou sua participação na 8ª Semana das Águas, realizado no município de Aracoiaba, discutindo com prefeituras e movimentos sociais as questões de saneamento e a revitalização do rio Aracoiaba.
Doutora Luiz, do PV Fluminense, propagou o Dia Mundial da Água, fazendo alertas sobre o consumo e a poluição deste bem natural, além das contaminações provocadas pela ação predatória do homem, causando internações de milhares de pessoas.
Constatando que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em áreas urbanas não têm acesso à água potável, doutora Luísa salientou que o contraste existente no Brasil, que possui uma das maiores reservas hídricas do mundo, é uma mazela social.
Edinho Araújo, do PMDB paulista, lembrou que além de cuidar da água e proteger as nascentes, é preciso investir na recuperação dos mananciais degradados e na restauração da mata ciliar, para garantir vida com qualidade para as gerações futuras.
Comemorando o Dia Mundial da Água, Edinho Araújo recordou de quando foi prefeito da cidade de São José do Rio Preto e pôde comemorar o tratamento de 100% do esgoto doméstico e industrial da maior cidade do noroeste do estado.
Ao destacar a importância do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, Assis Carvalho, do PT do Piauí, ressaltou que neste ano a ONU lançou o tema Água para as Cidades.
Assis Carvalho parabenizou ainda o governo federal por criar o programa Água para Todos, que pretende levar o bem natural para todas as comunidades que vivem às margens dos rios.
Saúde.
Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, divulgou que a Frente Parlamentar da Saúde esteve reunida com os técnicos do Conselho Nacional de Secretários da Saúde para discutir a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para o setor.
Darcísio Perondi conclamou todos os parlamentares para participarem das atividades da frente, pois, de acordo com ele, existem ainda muitas dúvidas em relação à Emenda 29, especialmente sobre o financiamento do SUS.
Lael Varela, do DEM Mineiro, criticou o financiamento da saúde pelo governo federal e reclamou que os valores pagos pelos procedimentos aos hospitais privados estão congelados há quase 10 anos, apesar do custo das internações nessas unidades ser 6 vezes menor do que o pago aos hospitais públicos.
Lael Varela também criticou a falta de médicos para atender as populações que vivem no interior do país. Ele relatou que as prefeituras não conseguem profissionais para atuar em programas de saúde em casa e muito menos para trabalhar nos hospitais.
Justiça.
Anunciada pelo Supremo Tribunal Federal, a proposta que determina a aplicação imediata de decisões tomadas na segunda instância judiciária gera divergências na Câmara.
Saiba mais na reportagem de Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Está causando polêmica a proposta para tornar mais ágil a justiça brasileira, apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, para compor o terceiro pacto republicano previsto para ser assinado entre os três poderes da União no final de maio. O presidente do STF anunciou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC dos Recursos, para que as decisões judiciais sejam aplicadas na prática assim que forem julgadas na segunda instância da Justiça. A possibilidade de recorrer a um tribunal superior continua valendo, mas o chamado trânsito em julgado, ou seja, a considerada decisão final sobre o assunto, seria a responsabilidade da Justiça Regional. No discurso de apresentação da proposta, César Peluso exemplificou a economia de tempo que isso traria a um processo.
Suponhamos que essa causa tivesse sido julgada em 20 anos. Ela passaria a ser julgada em 5. Isso é significativo? Isso representa uma resposta, sobretudo à segurança e à expectativa jurídica da sociedade?
O deputado Roberto Freire, do PPS paulista, concorda com a iniciativa.
Existem pendências, litígios, que evidentemente não precisam vir para o nível maior da federação, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser resolvido pelos tribunais dos estados. E isso, além de desafogar, dá peso importante para que a federação efetivamente se consolide.
Quem é a favor da PEC dos Recursos defende que isso pode acelerar o resultado prático dos processos, diminuir o número de casos nos tribunais superiores e valorizar os juízes locais e estaduais. Mas, por outro lado, quem é contra diz que isso pode ferir o direito de ampla defesa do acusado e criar situações difíceis de serem revertidas caso a Justiça Federal resolva mudar a decisão da Justiça Estadual. Isso é o que defende o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Ele destaca que a sugestão deveria ser mais discutida, porque não há consenso nem dentro do próprio STF, autor da proposta. O deputado exemplifica um problema que pode acontecer se a medida for aprovada.
Se eu perder uma decisão, for penhorado, bem for leiloado, e eu reverto a decisão Supremo, como é que fica? Quem vai reverter a situação toda? Ela será irreversível. Então, é muita irresponsabilidade. E eu, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Advocacia, vou trabalhar contra essa proposta, porque todas as instâncias da justiça têm que ser percorridas para que eu possa discutir o meu direito.
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que mais de 9 em cada 10 processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal são recursos de casos já julgados por instâncias anteriores da justiça. 15% dessas decisões são mudadas no STF, de acordo com o presidente do órgão, ministro César Peluso. De Brasília, Dini Moraes.
Ao ressaltar a importância da reforma política para o Brasil, Zeca Dirceu, do Paraná, destacou a decisão do PT em defender o voto em lista fechada, na qual a ordem dos candidatos será definida pelos partidos.
Zeca Dirceu criticou os contrários à proposta por acharem que o eleitor estaria sendo impedido de escolher o seu candidato. O parlamentar afirmou que na lista pré-ordenada consta o nome de todos os candidatos e seria ingenuidade achar que o eleitor vá votar sem levar em consideração o nome ordenado da lista.
A Mauri Teixeira, do PT, requereu ao Ministério do Turismo para providenciar a finalização da Praça do Gonçalo, no distrito de Caim, na Bahia, e garantir melhorias à comunidade local.
A Mauri Teixeira também defendeu o projeto de sua autoria que proíbe a reeleição por mais de um mandato. Ele argumentou que uma das características da República está relacionada ao rodízio de ocupação de cargos públicos e pela temporariedade dos mandatos, ao contrário da vitaliciedade do Império.
Edinho Araújo, de São Paulo, comunicou que os PMDBistas de todo o Brasil estiveram reunidos em Brasília para comemorar os 45 anos de fundação do PMDB.
Edinho Araújo propagou que a trajetória do PMDB se confunde com a história do povo brasileiro e, segundo ele, está comprometido com os projetos em favor do desenvolvimento equilibrado e duradouro do país.
Relações Exteriores.
Ivan Valente, do PSOL paulista, comentou sobre a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e criticou a intervenção militar norte-americana na Líbia, feita a partir do Brasil e sem manifestação do governo federal.
Ivan Valente ainda lembrou os vários motivos para o ataque ao país árabe e destacou a produção petrolífera da Líbia e os interesses americanos na região com bases militares.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, destacou que a visita do presidente Barack Obama foi convincente na postura pública diante do povo brasileiro e lança as bases de um novo relacionamento comercial entre os dois países.
Simão Cecim frisou que os Estados Unidos querem participar do crescimento do Brasil através de cooperação mútua nas áreas da energia renovável, do pré-sal, da infraestrutura e educação.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, protestou contra a prisão de 13 pessoas devido à visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil e afirmou a falta de critério e acusações nas prisões.
Afirmando que isso não é próprio das democracias, Chico Alencar comunicou que conseguiu, com a ajuda da OAB, libertar as pessoas que apenas se manifestavam pacificamente e anunciou que irá cobrar pelo abuso de autoridade e danos morais.
Felipe Bournier, do PHS do Rio de Janeiro, relembrou a visita do presidente norte-americano Barack Obama ao Brasil, que para o deputado, de maneira humilde e consciente, demonstrou a importância do país no cenário internacional.
Pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, pediu reflexão da casa sobre a crise que se instalou na Líbia, no norte da África, e conclamou a sociedade a orar pelas vítimas.
Pastor Marco Feliciano narrou que as guerras sempre penalizam a população civil que fica exposta aos bombardeios e sem assistência dos serviços públicos básicos.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, realçou o transcurso do Mês da Mulher e comunicou a realização de cerimônia na Câmara Municipal de Maracanaú, homenageando três personalidades.
Mauro Benevides destacou que as mulheres foram homenageadas no evento por seus serviços prestados à comunidade em vários setores de atividades, como saúde, educação e âmbito social.
Jacobo, do PR Paranaense, homenageou o município de Rio Bonito do Iguaçu, que completou 19 anos de emancipação política no dia 19 de março, e saudou políticos e habitantes da cidade.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, comunicou o falecimento do auditor fiscal do município de Fortaleza, Eduardo Guilherme da Silva, e lembrou sua trajetória profissional e política.
Reinaldo Azambuja, do PSDB, registrou o falecimento do ex-senador Lúdio Coelho, que, segundo o deputado, prestou serviços à população sul-mato-grossense.
Educação.
Dimas Ramalho, do PPS Paulista, registrou o papel desempenhado pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista com campus em Araraquara, que no dia 15 de março completou meio século de existência.
Segundo Dimas Ramalho, a excelência de formação, possibilidades de pesquisa de alto nível e a hospitalidade da cidade de Araraquara fazem com que o Instituto de Química se firme nesses 50 anos como uma entidade respeitada no cenário nacional e internacional.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Trabalhar sem o uso de computadores se tornou quase inviável atualmente, inclusive no serviço público. A tecnologia por trás das máquinas, como a segurança das informações, é outro aspecto fundamental. Percebendo que muitos órgãos têm deixado a tecnologia da informação ficar em segundo plano, o Tribunal de Contas da União tem realizado uma série de auditorias para corrigir as falhas encontradas. Alguns dos principais problemas são em relação à falta de pessoal qualificado e à inexistência de um planejamento da governança de TI. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foi auditado recentemente pelo Tribunal. Dentre as recomendações e alertas emitidos pelo TCU, estão os de aperfeiçoar o processo de planejamento estratégico de TI e elaborar um estudo para avaliar uma possível ampliação no quadro de servidores. O relator da auditoria no Tribunal foi o ministro Haroldo Cedraz. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.